O ano de 1746 foi especial para o processo de ocupação de Santa Catarina.
No dia 31 de agosto daquele ano, o rei português Dom João V ofereceu inúmeras vantagens a fim de convencer vários casais do arquipélago de Açores a mudarem-se para o sul do Brasil.
A coroa portuguesa estava convencida que a melhor maneira de garantir a posse das terras catarinenses era através da imigração e povoamento incentivados.
Entre os anos de 1748 a 1753, Santa Catarina recebeu 7.817 pessoas.
Somente nesses 5 anos, os casais açorianos que ali se estabeleceram duplicaram a escassa população da então capitania de Santa Catarina.
Estes ilhéus, provenientes principalmente do grupo central do arquipélago dos Açores, não só asseguraram a efetiva ocupação do litoral do nosso estado, como fixaram raízes culturais profundas e que ainda sobrevivem no nosso cotidiano.
Hoje, estas raízes culturais estão muito presentes em uma faixa de 500 km de costa, com uma área de mais de 15 mil quilômetros quadrados, influenciando uma população de cerca de 1 milhão de habitantes.
O programa de hoje trata da cultura açoriana e seu impacto na realidade catarinense. Está no ar, Açores.
Estes povoadores, embora descendentes de portugueses continentais, já haviam desenvolvido nos Açores, ao longo de mais de 200 anos de sua história, uma evolução sociodemográfica e cultural diferente da cultura portuguesa continental.
O impacto que essas pessoas causaram na cultura, costumes e desenvolvimento de Florianópolis foi decisivo, pois naquela época a ilha contava com uma população que não ultrapassava as 500 pessoas. O diretor do Museu Universitário, Geuci José Coelho, mais conhecido como Peninha, relata algumas dificuldades dos açorianos com a agricultura ao chegar na ilha de Santa Catarina.
Eles sabiam muito bem, sabe, habilidosíssimos no plantio e preparação do trigo e da cevada. Que coitados, quando chegaram aqui, a terra era enraizada demais de floresta. Era floresta. Não dava trigo nem cevada. Eles tiveram que se adaptar às lavouras que os índios já produziam, principalmente da mandioca.
A gente que saiu dos Açores e que aqui chegou trouxe consigo uma bagagem cultural e um modo próprio de viver os seus costumes, lendas, crendices, cantorias e danças folclóricas.
Um exemplo das criaturas fantásticas que fazem parte do imaginário açoriano são as bruxas.
Segundo a lenda, as bruxas têm um pacto com o diabo, lançam mal-olhado, enfermidades e malvadez através de suas bruxarias.
Transformam-se em mariposas para entrar na casa pelo buraco da fechadura a fim de chupar o sangue de crianças, em especial aquelas que ainda não foram batizadas.
Geralmente, as bruxas são identificadas como sendo mulheres magras, feias e antipáticas, além de sempre cumprimentarem as pessoas com a mão esquerda.
Segundo a lenda, se em uma família nascem 7 mulheres, sem que haja um homem entre elas, a última ou a primeira fatalmente será bruxa.
Para que isso não aconteça, a mais velha deve batizar a mais nova, dando-lhe o nome de Benta.
Para espantar ou desencantar uma bruxa, podem ser usadas tesouras abertas, ceroulas amarradas, alho, rezas e benzeduras.
Outro legado dos açorianos são as chamadas danças folclóricas, que entre todas as manifestações culturais, são as mais conhecidas do público.
No município de Florianópolis, a dança do boi de mamão alcançou maior expressão do que qualquer outra manifestação da cultura local.
O movimento de sua coreografia, a alegria da música, o colorido do figurino e o forte apelo lúdico encantam a todos.
O boi de mamão, de origem africana, é uma encenação que envolve dança e cantoria em torno do tema épico da morte e ressurreição de um boi.
Há algumas divergências no que diz respeito à origem da denominação boi de mamão.
A mais aceita é a de que o boi, a principal figura da dança, teria a cabeça feita de um mamão.
Outras figuras clássicas da cultura açoriana são a cabra, a bernunça, a maricota, o cachorro, o cavalinho, o urso preto, o urso branco, o marimbondo, o macaco e o jaraguá.
O grupo composto de elementos que formam a cantoria é liderado pelo chamador e acompanhado geralmente por uma sanfona e percussão.
Embora raro, o acompanhamento musical também é realizado por um instrumento característico denominado orocongo.
O orocongo é feito de um coco da Bahia, seccionado e revestido com couro cru e uma corda de viola, da qual o som é extraído com um arco de madeira, acabando parecendo uma rabeca ou um violino.
Os demais componentes do grupo são o vaqueiro Mateus, o anão e o doutor.
Cada bicho tem melodia e ritmo diferentes dos demais, e consequentemente danças e coreografias diversas.
A dança é muito semelhante ao Bumba Meu Boi do Nordeste brasileiro.
A diferença está na alegria, na improvisação e na descontração, que são as características principais dessa dança e também do povo ilhéu.
Mas falando em boi, existe outra tradição açoriana que é muito polêmica, embora seja uma das mais antigas.
Estamos falando da farra do boi, que acontece com mais intensidade durante a quaresma.
Nesta ocasião, o boi, posto em liberdade, é perseguido nas ruas e no mato, ou em mangueirões, até esgotarem suas forças, quando então é sacrificado. Peninha explica o motivo desta tradição.
Isso só acontece na Sexta-feira Santa, só nesse dia. Eles fazem sacrifício, homens imbuídos de fé, desafiam um touro que vai nesse momento representar o diabo.
A prática da farra do boi é considerada crime ambiental em todo o país desde fevereiro de 1998.
Mesmo assim, existem vários bairros que enfrentam todos os riscos em nome desta tradição controversa.
É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Outra contribuição importante do povo açoriano é o artesanato.
A principal atividade artesanal da Ilha de Santa Catarina é a confecção de rendas e bilro.
Tais rendas são muito apreciadas e alcançam um bom preço no mercado.
A confecção de rendas é uma atividade que é ensinada de mãe para filha. E há diversos tipos de pontos, conforme a peça a ser elaborada. Tramóia, perna cheia, margarida, trança, pano, meio ponto, entre outros.
A cerâmica rústica é outra atividade artesanal desenvolvida especialmente na confecção de artefatos de uso doméstico, como moringas, potes, panelas, jarros e vasos.
Mas a capacidade dos açorianos não se limita às pequenas peças de barro.
Todo um estilo arquitetônico foi introduzido pelos ilhéus na construção de suas casas. Agora, Peninha nos conta qual o maior símbolo da arquitetura açoriana no estado.
Arquitetura, deixar marcas significativas, né, da arquitetura. A arquitetura mais importante da herança açoriana é um casarão que fica em São José, hoje com o Museu Histórico de São José e a Biblioteca Pública de São José, né? São José da Terra Firme, São José aqui pertinho, né?
A pequena vila de Santo Antônio de Lisboa é uma amostra da arquitetura típica da ilha.
Mas talvez o exemplo mais preservado da cultura dos Açores esteja em um bairro do sul da capital catarinense.
No ribeirão da ilha, o mais antigo distrito da capital, os moradores ainda falam o dialeto açoriano, difícil de entender no primeiro momento.
Lá fica a igreja de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, erguida em 1806.
O centro de Florianópolis, com suas ruelas, casarios típicos, igrejas e museus, também guarda muitos exemplos da arquitetura açoriana.
Entre eles estão o antigo Palácio do Governo, hoje Museu Cruz e Souza, nome dado em homenagem ao poeta catarinense que integrou o movimento simbolista.
Outro exemplo é o Mercado Público, construído em 1898, que possui comércio de produtos alimentícios, flores, artigos populares, artesanato local e bares.
No centro também fica a casa onde nasceu Vitor Meirelles, um dos autores que retrataram a primeira missa rezada no Brasil.
Na construção, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, funciona o Museu Victor Meirelles.
Nossa terra tem alegres toiradas, a terras lavradas e o aroma de ananás. Tem vales, montanhas, lagoas, tamanhas.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina, com reportagem de Leonardo Gorges
e Aquila Becker,
técnica de Alcides Alves
e supervisão do professor Eduardo Medici.
Obrigado pela companhia.
Ensinando o povo a rezar.